Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo no ar à nossa programação de volta. E agora, para falarmos sobre o mercado da soja, na Bolsa de Chicago as cotações tiveram um dia de estabilidade novamente, um dia caminhando bastante de lado no cenário internacional. Aqui no Brasil, o dólar cai agora, vai terminando o dia com baixas de mais de 1% frente ao real, depois de iniciar o dia com altas fortes, chegar a bater em R$ 5,97 durante essa sessão. E claro que, para a gente unir todos esses fatores e entender o que isso significa para a sua realidade, a gente vai conversar agora com o Flávio França, ele que é chefe do setor de grãos da Datagro, já está conosco nessa quinta-feira. França, seja bem-vindo, meu amigo. Para nós é um prazer ter você de novo conosco no Notícias Agrícolas. Boa tarde.
Boa tarde, Carol. Um prazer muito grande falar com vocês, né? Estamos de volta aqui e vamos conversar aí sobre os acontecimentos de hoje aí no mercado.
Isso. França, vamos começar com a Bolsa de Chicago, como a gente faz tradicionalmente. O mercado hoje fechou, estou até aqui conferindo os últimos números, mas fechou com pequenas baixas aí de pouco mais de 1,5, 2,5 nos principais contratos. Ontem o mercado cedeu um pouco mais agressivamente, perdeu mais de 10 pontos. Tem motivo para essa estabilidade, França? Realmente a gente está num momento mais estável e à espera de informações mais fortes?
Eu acho que é isso mesmo, Carol. Porque o que a gente percebe nesses últimos dias é um vai e vem aí dos preços. Uhum. Não tem nem uma direção clara para cima, nem clara para baixo lá fora. E a gente olhando as principais variáveis de determinação do preço, a gente consegue entender por que está de lado, né? Porque não está definido nem para cima nem para baixo, porque você pega das três principais variáveis, né? E a safra nova norte-americana que está sendo plantada agora, a questão da economia, do mercado financeiro, né? Com a crise, e a demanda do produto norte-americano, né? Dessas três variáveis, você tem uma que tá ruim para o preço da soja, né? E é o plantio da safra nova americana, e está muito acelerado, está muito rápido, é completamente diferente do ano passado, né? Todo mundo acho, talvez lembre do desastre que foi a safra do ano passado, do atraso. Então esse ano está bem rápido, está bem acima da média, né? Então a safra americana está indo bem. Então esse é um fator de baixa para o preço lá fora. O outro fator financeiro, às vezes está para cima, às vezes está para baixo, né? Porque então vai e vem danado aí. Então um dia sobe, um dia baixa, um dia sobe, um dia baixa. Então as notícias aí de reativação da economia global, intercalado com desemprego, com recessão, então tudo isso está fazendo o que o mercado financeiro tenha se comportado de maneira errática aí nos últimos dias. Então isso aí, às vezes bom, às vezes ruim, está meio de lado. E a terceira variável, que é a demanda americana, ela está positiva para os preços, porque já algumas, desde a semana passada, a China retomou as compras nos Estados Unidos, né? Essa teve um bom volume. Essa semana já tem anúncios, né, de vendas de 720 mil toneladas, né? Uhum. De vendas, de compras da China de produto americano. Então, isso é um fator positivo. Portanto, não deixa o mercado cair e não deixa o mercado subir, e ele fica nesse vai e vem. Me parece que essa é a leitura do momento. Não consigo ainda traçar nenhuma tendência a Chicago de curto prazo aí, nem para cima e nem para baixo, né? Então, alguns momentos melhores, alguns momentos piores, sem um rumo muito claro, né? Possivelmente, né, provavelmente, nas próximas semanas, se você tem aí a reativação da economia, é uma boa notícia e o mercado espera a economia mundial comece a andar novamente, aí você tem do financeiro um lado melhor. A demanda, a tendência da demanda americana é manter agora uma solidez. A China deve continuar comprando bem, salvo aí os atritos comerciais lá com os Estados Unidos, mas ela tem necessidade de comprar soja americana e a nossa soja aqui está acabando. Então eles vão comprar um volume maior lá. Então também é positivo, né? O que tá e vai contrabalançar, impedir uma disparada do preço, é se a safra americana continuar indo bem, né? Uma safra, uma área maior, né? Uma possível recuperação forte aí na produção, na oferta. Portanto, é isso. Curto prazo, o médio e longo prazo não me parecem muito distantes do que a gente está vivendo no curto prazo.
A gente tem visto justamente isso, né? Dias de baixas, dias de alta, mas sempre com oscilações bastante limitadas, né, França? O que que poderia mudar esse quadro, olhando, você citou essas três variáveis. O financeiro, a gente sabe que as notícias, elas diariamente têm efeitos diferentes sobre o andamento das cotações, né? Em razões óbvias, e justamente isso que você explicou, vamos retomar tal economia, mas o desemprego em outra economia está muito forte, enfim. Agora, olhando para a demanda, depois a gente fala da safra americana, o que que precisaria ser divulgado, o que precisaria aparecer efetivamente para promover uma alta mais consistente para essas cotações? Essas compras vêm sendo anunciadas, mas elas precisariam vir com mais frequência ou com volume maior. O que que precisa aparecer da demanda para trazer altas mais sólidas para Chicago?
Essa demanda que a China está fazendo, ela está promovendo essas compras, em gotas, né? Pinga-pinga, né? E isso é uma estratégia, é óbvio, né? O que o mercado esperaria, ou espera, é que o volume de compras fosse maior, comprassem milhões de toneladas assim num único dia, né? Para fazer dar um salto no preço. Isso não vai acontecer. A China está usando estratégia e tem todo o direito de usar estratégia, então ela está cumprindo, entre aspas, com um acordado. Olha, eu vou comprar mais volume. Ela anda comprando milho, né? A China não é compradora de milho americano e ela já comprou um bom volume de milho nas últimas semanas. Então, ela está comprando a soja, conta-gotas. Então, ela faz uma estratégia e impede que haja uma disparada no preço. É uma estratégia, acho que é totalmente compreensível e lógica. Então, e o mercado gostaria de ouvir, para realmente ter uma retomada, né? Assim, um cenário melhor, seria a reativação da economia rápida, né? E os Estados Unidos retomassem rapidamente a economia, Europa, Ásia, que a China comprasse um volume muito maior do que ela está comprando, né? Mas mantendo um padrão de safra boa. É isso que o mercado gostaria de ouvir, né? Mas uma coisa é gostar ou desejar, outra coisa é mundo real, né? Então a gente não tem como ter a China não vai promover essa explosão de compras de maneira muito assim. Ela não vai promover esse, ela não vai agir dessa maneira, porque seria um tiro no pé. E a questão da economia é um processo lento, né? Nós estamos na maior crise aí, provavelmente, da história, ou em termos de recessão aí já, né, com números semelhantes a 29. Então não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Portanto, eu acho que a tendência é continuarmos com esse conta-gotas aí. Eu acho, Carol, na minha humilde visão, que pelo menos está assim. Né? Eu acho que está razoável, né? Ele está se mantendo aí na faixa de 8,30, 8,40, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas ele chegou a flertar novamente com os 8 dólares, mas ele manteve o padrão histórico aí de suporte, que seria os 8 dólares. E ao contrário de algumas previsões mais sei lá, mais pessimistas, né? Ele está se aguentando, eu acho, e isso é positivo, vai diante do caos econômico que a gente está vivendo no mundo, né?
Certo. Agora, eles precisam comprar mais soja e um volume considerável até o final de 2020 para estarem bem abastecidos ou adequadamente abastecidos, não, França?
Sim. Eles compraram até agora 13. Nos Estados Unidos, quase 14 milhões de toneladas.
Tá.
Eles vão precisar comprar mais uns, sei lá, pelo menos mais uns 15 milhões, 20 milhões de toneladas, algo do gênero, né? Daqui até o final do ano comercial mundial, seria ali no mês de setembro, né? E aí já pega a entrada da safra nova americana.
Certo.
Então, eu acho que eles devem comprar, pelo menos, vai, vamos dar um número aí meio arredondado, não é um número preciso, mas ele deve comprar pelo menos uns 15 milhões de toneladas a mais, né? Para chegar num total perto de 30 milhões de toneladas de soja norte-americana nesta temporada. Os números que vieram do USDA vieram nessa direção ontem, né? Falando que a China vai comprar mais.
Sim.
Ah, tem uma retomada aí no processo de produção de suínos, ainda lenta, é um processo lento de recuperação do plantel, mas também parou de piorar. É uma notícia boa, né? Parou de piorar a questão do abate lá e já tem uma retomada. Então, lentamente, eles vão elevar o consumo da China. Estão fazendo estoques, os preços estão baixos, né? Então, estão fazendo estoque. Então, isso também ajuda. Então, a resposta é sim, eles
Sim.
devem levar mais algum volume. E como eu comentei aqui, nós não temos muito mais soja para vender, né? Então, nosso volume tá no final. E aí, precocemente no final. Então, eles estão tentando limpar o que ainda tem de oferta por aqui. Especialmente, eles estão comprando aí, nos últimos dias, voltaram a comprar bons volumes para a safra 21. Né? Então, eles estão ativos no mercado 21 e lá no mercado americano eles estão dividindo. As compras têm vindo mais ou menos parelhas: pedaço para 20, ainda para 20, agora para agora, e pedaço para.
Quando você fala que eles estão ativos no mercado 21, mais focados no Brasil ou também se dividindo entre Brasil e Estados Unidos?
Também lá, também lá. Então, você vê a China presente no mercado brasileiro, então ela está aqui. Tá, os prêmios tão sólidos e se você coloca uma oferta no mercado, geralmente sai o negócio, né? Então eles estão presentes aqui. Só não estão comprando mais porque não tem disponibilidade,
Sim.
né? Oferta. E estão no mercado americano, estão comprando toda semana aí, 300, 400, 500 mil, essa semana um pouco mais, né? Essa semana um pouco mais. E essas compras estão sendo feitas no Brasil, a maior parte agora são compras de 21.
Tá.
E lá nos Estados Unidos eles estão dividindo, são compras geralmente quase meio a meio, né? Metade para a safra nova e metade para a safra atual.
E é o que vem sendo reportado nos relatórios, sempre que as vendas são reportadas pelo USDA, elas vêm justamente apontando essa divisão quase que na metade mesmo, né, França, dos volumes, um pouco para a safra nova, um
Das
pouco para a
últimas semanas,
safra
sim.
atual, né?
Das últimas, estão falando não do acumulado, evidentemente, né?
Sim,
Estão
sim.
falando do acumulado, falando das
Últimos
duas, três
dias.
semanas agora, que eles estão comprando, eles têm comprado mais ou menos parelho, né?
Sim.
Um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mas é as duas safras. Então, mostra o quê? Mostra que o preço está baixo, vale a pena comprar, né? Um preço interessante para o vendedor, para o comprador.
Comprador.
Mostra que eles estão com recuperação de demanda, então estão precisando, né? Não comprariam se não precisasse. E então combina com as projeções de números maiores de compras, né? De volume de compras desse ano já e também para 2021, né? Então a China está retomando devagarinho o seu processo de compras lá no, no, na soja. E também, bom, aí é outro assunto, seria falar do milho, mas o milho também tem entrado nessas compras da China aí nas últimas semanas, né? Eles têm comprado milho norte-americano, que não é o usual, né? E não é o normal.
Tanto que o novo boletim mensal semanal de vendas para exportação hoje trouxe a China como o principal destino do milho norte-americano na última semana, né?
Isso, exatamente. Então, isso tem sido já, são 3 semanas seguidas já, eles têm comprado, né, milho, em volumes bons. Então, isso aí é claramente, né, você está comprando milho, está comprando soja, né, em volume para safra atual, safra nova, isso claramente mostra a necessidade e o processo interno deles de recuperação na produção de carnes, né, e especialmente no caso dos suínos.
França, até me chama a atenção a gente comentar sobre isso. Hoje, durante a live que nós fizemos no Instagram, a gente tem feito diariamente para também tentar trazer aí as demandas de informação dos nossos internautas. Um deles me perguntou o seguinte: essa relação Estados Unidos-China pode comprometer ou pode interferir, influenciar o milho brasileiro? Eu achei uma pergunta bem interessante, justamente porque a China, como você disse, não é usual, mas está comprando milho dos Estados Unidos. Isso poderia influenciar o nosso preço, França?
É, pode, porque tudo é interligado. A China comprando mais milho americano, né, isso dá um alívio para o problema que eles estão vivendo agora lá com a sobra do etanol, né? Então, o nosso mercado de milho está sendo, a nossa tendência, né, com a crise, a tendência do mercado internacional de milho e interno de milho mudou. Né? Porque você tem uma sobra de oferta, né? Que não tinha antes. Né? A gente estava com o milho, um estoque americano caindo e o estoque brasileiro caindo. Né? Esse é o cenário antes da crise. Agora, pós-crise, durante crise, né? A tendência é que tenha mais sobra de milho, porque está caindo a demanda por carnes, né? E está caindo especialmente, notadamente, a demanda por etanol. Então, tem mais sobra de milho nos Estados Unidos e provavelmente mais sobra de milho no Brasil. Por isso, o perfil do mercado de milho lá, a queda no mercado de milho em Chicago foi muito maior que a da soja, né?
Sim.
Justamente por isso, porque mudou a configuração. Então, quando a China entra lá e compra e dá uma limpada dos estoques, isso é positivo. E, de repente, essa sobra não vai ser tão grande, né? No mercado americano se impede. E Chicago caia muito mais do que já caiu, né? E tem aí a questão da comercial entre os países. Hoje foi um dia de novo, né? De tensão, né? Essas tensões comerciais entre China e Estados Unidos têm também trazido nervosismo para o mercado. Se houver de novo sanções ou punições que os norte-americanos coloquem sobre a China, certamente vai estourar no acordo comercial, né, virar, e aí mexe com demanda por soja, mexe tudo, né? Então, nós estamos falando aqui tudo numa conjectura dentro do que a gente tem hoje, né? Mas existe, é bom a gente lembrar que tem essa variável chave, que é uma variável exógena, mas que pode voltar a impactar, né?
Claro.
Desde janeiro, né, desde o acordo, da virada do ano, o acordo fase 1, né? A China tem se comprometido e tem comprado soja, tem comprado milho, não do, da maneira no, no, na, na amplitude que o mercado talvez desejasse ou esperasse, mas sem dúvida nenhuma mantendo um padrão e uma lógica.
Sim.
Agora, se tiver alguma coisa de sanção, de punição, de tarifação de novo, aí volta tudo, aí dá aquele rolo, né? Aí isso seria muito ruim para Chicago, né? Vamos lá, se imaginar e haja de novo um conflito comercial, reacender o conflito comercial com sanções dos dois lados, certamente haveria problemas de Chicago cair. Mas já está baixo, né? Já não está lá. E se a demanda chinesa nos Estados Unidos não acontecer, aí realmente aí as previsões demais de catástrofe para o mercado pode até acabar acontecendo realmente, né? Ele pode aí bater oito, até furar oito, porque sem demanda lá realmente não tem jeito, né?
Sem dúvida.
Então, temos
Bom.
que acompanhar, não tem, isso é de natureza política, então não é econômica, né? Então não é só olhar a oferta e demanda, não vai resolver isso. Tem que olhar o dia a dia político mesmo para ver qual é ou vai ser o comportamento, né?
E tudo que é político tem uma incerteza muito maior embutida, né, França?
Óbvio, porque você não tem como. Como é que eu vou dizer? Eu, França, vou dizer: olha, não vai ter punição ou vai ter punição. Não tem, não existe isso, né? A
Claro.
lógica, e o bom senso dizem e não deveria ter. Você ameaça, você xinga, você briga, mas não põe na prática, né? A lógica e o bom senso, ainda mais num momento como esse. Agora, nem sempre lógica e bom senso andam juntas e nem sempre são adotadas no mundo afora,
Quase nunca, né, Flávio França?
né?
Bom, França,
Essa frase é
falamos.
tua, não é minha, mas
Sim.
a sucessão de casos e o bom senso não prevalece, ela é gigante. Então,
Exatamente.
não, essa é uma variável. Talvez, olha, Carol, sem dúvida, é a variável mais xarope aí, né? Mais chata e talvez mais perigosa, porque poderia modificar esse contexto todo.
Sem
Derruba
dúvida.
Chicago, sem dúvida. Aí o Brasil seria beneficiado por uma demanda adicional, né?
Sim.
Mas isso não para agora.
Tá.
Isso seria uma demanda adicional para 2021. E para 2020 já era, assim, né? Nós não temos soja.
Não dá.
Por esse motivo, eu acredito, como a China tem necessidade dessa soja americana, eu tenho a impressão que eles vão comprar mais ainda um pouco. Se tiverem e brigar, vão brigar depois de comprar a soja dos Estados Unidos.
Certo. Bom, falamos do financeiro, falamos da demanda. Passando para a safra americana, antes da gente chegar no mercado interno, no mercado brasileiro. Excelente ritmo de início de plantio, né, França? Nem podemos falar em início, porque o avanço, principalmente do milho, já é muito forte, o melhor início aí dos últimos anos. Quais são suas perspectivas para a nova safra americana e que te parece o clima nesse momento no Corn Belt?
No geral, tá bem. Tem algumas regiões com frio mais intenso, então o ritmo diminuiu um pouquinho, mas diminuiu o ritmo, mas está muito acelerado, então problema nenhum, né? Zero problema no mercado.
Certo.
E a área maior, os dois produtos, soja e milho. Os números vieram bem conservadores, né? O uso da foi bem conservador para produtividade, soja e milho. Então, se o clima continuar razoável, se continuar redondo, aí os números vão ser aumentados. O número de safra vai ser maior do que o número dessa primeira projeção. Tá? Foi uma projeção. Esse relatório, não sei se todo mundo tem isso na. Claro, esse relatório é um relatório de. Ele usa a área que foi estimada lá no relatório de intenção de plantio, lá em final de março, e usam uma produtividade estatística, uma média, é uma projeção. Então, não tem levantamento de campo, tá? Portanto, é um número meio vago, né? Não é novo para a área, e é só mais um exercício, né? De montar uma produtividade, produção, uma demanda, é mais um exercício para você enxergar mais ou menos como pode estar a coisa, mas muito, muito frágil, né? Porque o primeiro levantamento de campo para produtividade só vai sair lá em agosto, né? Vai
Tá.
ser feito em julho e vai sair em agosto. Então tem bastante tempo. Portanto, e o mercado não deu muita bola para o relatório ontem, não veio nenhuma. Ele veio dentro do esperado, então não veio nenhuma grande surpresa. Então, na minha visão, neste momento, a área realmente deve crescer bem para os dois produtos, e os rendimentos usados são inferiores ao provável,
Certo.
né? É um número conservador, né? Um número conservador, vamos chamar dessa maneira. Então, possivelmente vem mais produção. Agora, os mapas de clima também não mostram nenhuma anomalia, não tem nenhuma anomalia de clima prevista para os próximos meses. Então, vamos acompanhar também. É uma variável, né? Eu citei lá no início, agora é uma variável bem importante para o mercado. Nós estamos entrando agora, maio, né? Começa o weather market norte-americano, então é uma variável que entra agora muito forte, né? Para compor aí a formação do preço lá fora.
Certo. Bom, França, então entendemos quais são as três variáveis que você disse no começo que estão ali mais em evidência no mercado internacional. E agora a gente segue para o mercado interno. O câmbio ainda é o principal fator de necessidade de monitoramento? É a isso que o produtor brasileiro tem que estar atento nesse momento?
É assim, sem dúvida, porque você tem também, é importante nesse processo também os prêmios de exportação que vêm se mantendo sólidos, em linha com aquela demanda que eu citei até agora, né?
Certo.
E isso vem mantendo os prêmios da safra velha e firmes, e não tem como, não vejo grandes sustos aí, né? Quer dizer, enquanto tiver alguma ofertinha aqui nossa, vai ser negociado, né? Com prêmios firmes. Então, isso é uma parte importante. Só que o prêmio é minoritário na formação do preço FOB, na formação do preço de exportação, o prêmio tem um peso menor. Então, é importante, né? Está ajudando bastante. E está anulando, né? Anulou uma parte da queda em Chicago com a crise, né? Nos últimos 12 meses, Chicago perdeu valor, mas o câmbio melhorou. Então, deu uma equiparada. E a nosso favor, a taxa de câmbio, né? Que segue explosiva, hoje muita variação, subiu, depois agora caiu bastante. E a tendência do câmbio, ela é de nervosismo, né? Não, não, não dá para ver no curto prazo, a gente não tem espaço, porque a gente vive nessa taxa de câmbio alta, né? A gente percebe, comparando o real com outras moedas de países aí em desenvolvimento, o real é o que tá perdendo mais, é o que está apanhando mais, né? Em relação à valorização do dólar lá fora. E isso tem a ver porque a gente está vivendo duas guerras ao mesmo tempo, né? Aqui dentro. Além da guerra contra o vírus, a guerra contra a recessão, a crise econômica, a gente tem uma crise política, né? Bem, bem forte. Então, tem colocado combustível, né? Numa situação cambial global, onde o dólar está valorizado em relação a todas as moedas, está todo mundo apanhando do câmbio um dólar alto, né? Um dólar firme, em tempos de crise, as pessoas se protegendo em cima do dólar. E a gente está apanhando mais porque tem uma crise financeira, crise econômica, política, perdão, e isso não ajuda em nada, em termos de economia, em termos de país. Agora,
Certo.
pro produtor de soja, de milho, né, ele está sendo beneficiado, né, pelo menos parcialmente, com esses preços e com esse câmbio. E levando a preços recordes. Então, nós tivemos preço recorde em março, tivemos preço recorde em abril e agora em maio de novo, né? Então, são preços excelentes e tem que, na minha visão, ir aproveitando e realizando e fazendo média de preço, que é a postura que tem sido adotada pelos produtores.
Certo. França, quando você fala dos prêmios sólidos, né, isso é extremamente importante. Para a safra nova, a gente também tem prêmios aí interessantes ou ao menos positivos e em níveis também que ajudam a formar esses negócios? Porque aqui no Brasil, a nossa safra 2021 está muito adiantada também na comercialização, né?
Muito, né? A gente vendeu da safra velha, da safra atual, a gente já vendeu 81% da safra, tá? E nós atualizamos essa semana, até sexta-feira, 81%. Para uma média de 60, então nós temos 21% a mais do que a média normal, né? Então, é isso. De onde é que vem isso? China indo comprar, câmbio lá no
Nas alturas.
espaço sideral. O produtor fazendo, né?
Sim.
O produtor fazendo. Então tá tudo normal, tá tudo certo. A safra, e tá aproveitando no embalo, né? Como você citou, também safra nova. Safra nova, o nosso número deu 28%.
Tá.
28%. O normal para essa época seria 7%.
Uau.
Então nós estamos falando também aí 21% de. A gente vê. Tanto a safra velha como a nova, 21% acima do padrão normal, né? Nos dois casos. Então, também aproveitando os prêmios, inclusive ontem, né? Ontem, hoje, prêmios aí de safra nova deram uma melhoradinha, uma demanda, um negócio saíram. Então, nós estamos
Ok.
falando de prêmios. Você pega fevereiro, março, abril, são prêmios menores do que os atuais. Então,
Sim.
hoje um prêmio estaria aí na casa dos 60, 70, né, para safra, para disponível aí para embarcar junho, né, julho, 60, 70, positivos, base Paranaguá, Santos. E a safra nova, se pegar lá fevereiro, está na faixa dos 40, 30, 40, né? Então é lógico que é menor, mas é um prêmio alto. É um prêmio alto para o período, né? Para o período. Então está fazendo conta. E a conta, quando o produtor vende safra nova, ele também pega o dólar alto. Tá? Porque a menos que ele venda em dólares, mas se ele vender em reais, que é o recomendável, né? Numa hora dessa. Com esse câmbio, tem que vender em reais mesmo. Porque você pega também o repasse do câmbio atual, ele também é repassado para as cotações do dólar futuro. Tá? Então, por isso que vender em dólar não é muito atrativo, mas vender em reais é bastante interessante.
Certo. França, você recebe uma pergunta do Samuel de Sabáudia. Ele pergunta o seguinte: França, por que os preços da soja no porto não estão sendo repassados proporcionalmente para o interior? Como exemplo, o norte do Paraná. Isso vai de ponto a ponto, França, ou isso está sendo registrado nas principais regiões de produção e comercialização do Brasil?
É caso a caso. É caso a
Tá.
caso. A gente vê um mercado muito regionalizado já, né? Obviamente, por quê? Porque essa comercialização de 81%, ela não é linear para todo mundo. Então tem gente que tem menos, tem mais oferta, tem outros que quase já não tem mais nada, né? Já está perto dos 100%. Então tem a ver com isso, tem a ver com a posição local, né? Regional. Da outra ponta, que é a indústria. Preço de porto é preço de exportação. Tá? Quando se fala assim, ah, preço em Paranaguá está 114, 115, preço em Rio Grande, Santos, esses são preços de exportação. Né? E o preço no interior, ele pode ser que tenha uma trade comprando para exportar e pode ter uma indústria local comprando, uma indústria de biodiesel, uma indústria normal, processadora normal. Então, isso no interior, por esse repasse, ele não é necessariamente automático. Né? Então, a explicação tem a ver com isso. O regionalismo está vindo bem forte, não só soja, milho também, bem regionalizados os dois. E então, um lugar sobe R$ 12, o outro cai R$ 1. Por exemplo, como assim? Né? Aí você vai ver local, ninguém quer comprar em oferta e o preço caiu. Então, isso é muito regional, isso tem essa relação. Não é todo lugar que tem exportador comprando, né? Você pega essa abundância de exportação e tudo, não fecha conta para o exportador em determinados locais ele pagar esses preços que ele paga no porto, né? Então é essa a diferença maior, né? O regionalismo do mercado e a demanda local, né? A indústria, como falando de exportação, né, no Brasil. E a indústria está brigando pau a pau com o mercado de exportação para manter essa soja, esse residual de soja que ainda tem para vender, para manter no mercado interno, para não vender mais. Então tem uma briga regional. Aí de repente você está numa região e não tem briga, vai receber menos proporcionalmente.
Essa disputa vai se intensificar nos próximos meses, França? Essa disputa indústria-exportação? Vai,
Eu
né?
acredito que vai. Eu tenho essa percepção. A gente fez um webinar algumas semanas falando com a Biov, com a NEC, e a opinião deles é que sim, vai ter uma disputa entre exportadores e indústrias, como já está havendo. Na verdade,
Sim.
não é uma disputa nova, né? É uma disputa que já está desde o começo da safra. E ela deve continuar. A demanda interna, ela tá sólida, né? Porque tem demanda boa para biodiesel. Nós temos um problema aí de venda de diesel, né? Com a crise econômica, o volume de diesel no Brasil, de combustível, está diminuindo, mas especialmente na gasolina, gasolina e álcool. O diesel, a diminuição do diesel é menor, né? Até porque a
Certo.
economia está rodando, os caminhoneiros estão rodando. Então, mas tem uma queda, né? Só que tem uma queda no diesel, em relação aí ao ano passado, mas tem um aumento na mistura. Desde março a gente está com 12%. Então a demanda de etanol está indo bem razoável. Talvez tenha aí um ajuste de projeção, a gente ajustou um pouquinho para baixo, mas tem demanda. A demanda de carnes também está ativa. Talvez tenha aí algum percentual de queda, de ajuste de curto prazo, em função da crise, do desemprego, mas a exportação está rodando, a China está comprando. Então, eu vejo a indústria bem ativa, né? Eu vejo a exportação bem ativa, né? Os números recordes, a gente está bateu o número recorde em março, em abril, de embarques, né? E a indústria também ativa. Então, a tendência é que permaneça assim, né? Enquanto tiver soja, eles vão brigar. Essa soja provavelmente vai acabar bem rápido esse ano.
É verdade. França, eu te agradeço muito, viu, pela companhia, pelas informações, por responder aqui as perguntas dos nossos internautas. Volte sempre, você é sempre muito bem-vindo ao Canal Notícias Agrícolas, você sabe. Muito obrigada.
Valeu, um abraço a todos.
Obrigada, França, para você também, bom trabalho. Tchau, tchau. Flávio França Júnior, chefe do setor de grãos da Datagro, conosco nessa tarde de quinta-feira para entendermos um pouco mais sobre o mercado da soja, olhando, portanto, para o cenário internacional. Três variáveis aí pesam mais efetivamente sobre as cotações. São elas, mercado financeiro e o seu vai e vem, por isso tem influências diferentes dia a dia sobre o andamento dos preços. Isso não vale só para a soja, mas vale para todas as commodities agrícolas e as não agrícolas também. Olhando para a soja, questão da demanda pela soja norte-americana. Nessa semana, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até esta quinta-feira já anunciou compras de soja da China na casa de 720 mil toneladas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a China está um pouco mais presente nos Estados Unidos, está fazendo as suas compras, como disse o Flávio França, a conta-gotas, e, portanto, isso se não impulsiona o mercado para cima com tanta força, com tanto vigor, pelo menos mantém o mercado estável e impede que o mercado caia mais, diante de fatores que ainda são negativos, como o financeiro, por exemplo, como preocupações, diante das relações Estados Unidos-China, apesar dessas compras, e também diante dessas perspectivas de uma grande safra que vem dos Estados Unidos, e de um bom início de plantio, e nesse momento de condições favoráveis de clima que favorecem os trabalhos de campo por lá. O arranque inicial do plantio norte-americano da safra 2021 foi muito bom e por isso então pode pesar sobre o mercado, tem essa pressão negativa. Então temos uma variável negativa, que é a questão da safra americana, uma positiva, que é a demanda principalmente da China pela soja dos Estados Unidos, e uma que mantém então essa lateralidade do mercado, que é o mercado financeiro, e essas notícias que são aí divergentes ao longo do dia. E estão muito relacionadas, é claro, a todas as incertezas e soluções que começam a aparecer para a questão da pandemia do novo coronavírus. Olhando para o mercado nacional, para o mercado interno, o foco é claro no dólar, né? Nós temos aí um dólar ainda muito forte, ontem superou 5,90, hoje recua, mas para fechar acima de R$ 5,80. Mais do que isso, uma demanda ainda muito presente. Aqui no Brasil saem alguns negócios para a safra velha, mas a maior parte deles agora, o maior volume é de negócio para a safra 2021, porque a disponibilidade de soja no Brasil é baixíssima. Isso faz com que os prêmios para a soja brasileira estejam bastante sólidos, e não só para o restante da safra 2019-20, mas também para a próxima temporada. Então, olhando para os prêmios, temos aí também um cenário positivo de solidez, isso é importante, e isso também se dá com uma disputa que se intensifica semana a semana entre a indústria e a exportação. A indústria, então, também pagando melhor para manter essa soja aqui dentro, garantir o seu abastecimento e o seu funcionamento, portanto. Então, para o produtor brasileiro, preços seguem muito firmes, muito sustentados e bastante remuneradores, principalmente para quem vende em reais por saca. Vamos checar como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, números da soja na sua tela. Mercado fechou bem próximo da estabilidade, o maio valendo 8 dólares e 35 centes por bushel, com queda de 0,75, julho 8 dólares e 37, o agosto 8 dólares e 39 e o novembro 8 dólares e 43 centes por bushel, baixas que variam de 1,75 a 2,5. números do milho. Temos aí para o maio, 3 dólares e 20 centes por bushel, estável, lembrando que esse contrato está nos seus últimos dias. O julho, 3 dólares e 17, o setembro, 3 dólares e 22, e o dezembro, 3 dólares e 31 centes por bushel, baixas de 0,5 a 0,75. Concluindo com os números do trigo, nós temos o mercado também bastante estável, fechando em campo misto. Nós temos aí o maio, 5 dólares e 10 centes por bushel, o julho, 5 dólares e 2, o setembro, 5 dólares e 5 e o dezembro, 5 dólares e 15 centes por bushel. Eu estou buscando aqui as nossas referências para os portos no fechamento desta quinta-feira, porque temos aí preços bastante interessantes. Então, olhando para o terminal de Paranaguá, temos no disponível R$ 112 por saca e para fevereiro de 2021 a referência em R$ 108. Olhando para o Porto de Rio Grande, disponível em R$ 111,50 e fevereiro de 2021 também R$ 107. Já em Santos, a soja disponível valendo R$ 116 por saca, fevereiro de 2021, R$ 108. Em Imbituba, em Santa Catarina, tem disponível a 114, referência. E São Francisco do Sul, também em Santa Catarina, R$ 117,50. Agora, observem as referências para o interior do país, como trata-se de um mercado extremamente forte. Se a gente olhar aqui para o interior de São Paulo, Assis, a referência de hoje, R$ 102. Aí eu separei uma outra referência aqui, São Gabriel do Oeste, R$ 100. A alta nesta quinta-feira, dia 14 de maio, foi de 3%, tá? Para referência interior do país, a gente está falando de mercado disponível. Separei mais algumas outras referências aqui, como as referências no Mato Grosso, né, que é um estado importantíssimo, maior produtor de soja do Brasil. Rondonópolis, R$ 103,00. Primavera do Leste, R$ 102,00. Alto Garças, R$ 102,30. Itiquira, R$ 102,00. Todas essas praças com alta de mais de 1% nesta quinta-feira. Eu não estou achando aqui uma outra referência que eu separei. Ah, agora sim, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, R$ 98,00, alta de 6,52% no fechamento dessa quinta-feira. Lembrando que esses todos são preços de referências que nós colhemos com cooperativas e sindicatos rurais. Isso serve para você entender como é que está o mercado aí na sua região. A gente fica por aqui com este boletim e com a nossa programação ao vivo, mas amanhã tem mais e ainda hoje a gente recebe as últimas notícias aí do dia para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã, bom descanso!